DW. Jornal da Noite.
A DW África está de luto. Morreu o jornalista Luciano da Conceição.
Era um repórter genuíno, de apuração de campo, de imenso valor na nossa equipe de trabalho.
Em Moçambique, ativista Wilker Dias exige responsabilização criminal de Bernardino Rafael e Pascoal Ronda.
Em memória das vítimas que perderam a vida nestas manifestações realizadas em Moçambique, vamos levar este processo até as últimas consequências.
Em Angola, partidos extra-parlamentares descontentes com a reeleição do presidente da CNE.
Pressupõe necessariamente a recondução dos vícios passados, a recondução de práticas inadequadas.
Boa noite, acompanha-o neste jornal, Cláudia Marques. Estamos de luto. Morreu Luciano da Conceição, correspondente da DW em Inhambane. O jovem e talentoso jornalista faleceu na noite de quarta-feira aos 37 anos de idade, vítima de doença. Luciano da Conceição trabalhava como correspondente da DW África na província de Inhambane, no sul de Moçambique, desde 2016. O jornalista Delfim Anacleto recorda-nos este colega.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Calou a voz do jornalista Luciano da Conceição. A sua última reportagem foi emitida pela DW no passado dia 21 de fevereiro e questionava a transferência compulsiva de professores por se terem manifestado para exigir o pagamento de horas extraordinárias e do 13º salário.
A DW fez um pedido por escrito de audiência ao diretor provincial de educação em Inhambane para perceber a situação de transferência de mais de 70 professores em apenas 3 escolas.
Segundo informou a sua família, Luciano sofreu complicações de saúde ao longo da noite de quarta-feira e foi encaminhado para o Hospital Rural de Chicuque, na cidade de Machis, onde acabou por não resistir. A redação Português para a África da DW recebeu a notícia com tristeza e consternação. Márcio Pessoa, chefe da redação, diz que a emissora alemã perdeu um repórter genuíno.
Estamos todos de luto e bastante consternados pela perda do nosso colega correspondente em Inhambane, Luciano da Conceição. Era um repórter genuíno, de apuração de campo, de imenso valor na nossa equipe de trabalho.
Até ao fim, foi um jornalista comprometido com a busca da verdade e com a missão de dar voz a quem não a tem, acrescentou o vice-chefe de redação, Guilherme Correia da Silva. Márcio Pessoa resumiu as habilidades do repórter, descrevendo-o como vigilante, dedicado e destemido, que combateu injustiças de qualquer espécie através do jornalismo.
Era uma voz que o povo moçambicano tinha contra os abusos sofridos pelos cidadãos diariamente. Durante anos, o Luciano contribuiu significativamente para que a nossa equipe e a DW cumprisse o seu papel como mídia independente em Moçambique. Estamos muito tristes.
Na África, os seus colegas de trabalho estão desolados com a partida de um jornalista tão querido e demasiado jovem. Sitoi Lucheque, correspondente da DW em Nampula, norte de Moçambique, diz que o jornalismo perde um profissional que tudo fez em prol da liberdade de imprensa a partir da província de Inhambane.
Sabe-se que Inhambane e Gaza são províncias em que as liberdades de imprensa são praticamente coartadas. Então, Luciano assumiu esse desafio de trazer Inhambane com uma política editorial muito diferente da nossa, digamos, aqui moçambicana.
Os colegas descrevem Luciano da Conceição como um profissional que dedicou a sua vida ao jornalismo investigativo, sobretudo à denúncia e combate à corrupção e injustiças. A partir de Cabo Verde, Ângelo Semedo, correspondente da DW na cidade da Praia, também expressou o seu pesar.
Cabo Verde era o nome como ele me chamava. Nunca estivemos juntos presencialmente, mas o trabalho que fazemos com tanto amor para a DW e a língua portuguesa nos uniu como irmãos. Deixo aqui um abraço de consolação aos familiares, particularmente aos seus 4 filhos. Sei que estão a viver um momento difícil.
Tomás Júnior, do capítulo moçambicano do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, na província de Inhambane, fala de um jornalista que contribuiu para o crescimento da comunicação social no país.
porque ele era apaixonado por esta área de comunicação, acabou criando, portanto, o seu canal privado, neste caso a Âncora TV, que tem vindo a lançar muita informação, não só da província, mas também com alguns correspondentes em alguns pontos do país.
Correspondente da DW desde 2016, Luciano da Conceição passou ainda por várias redações em Moçambique, destacando-se o seu trabalho na Televisão Independente de Moçambique e no Seminário Canal de Moçambique. Delfia Anacleto, DW.
E em comunicado, o MISA Moçambique lamenta a partida de Luciano da Conceição, que, segundo diz, representa uma enorme perda para a classe jornalística moçambicana e para a defesa da liberdade de imprensa no país. E em Maputo, o ativista social Wilker Dias foi ouvido esta quinta-feira pela Procuradoria-Geral da República no âmbito de uma queixa-crime que submeteu contra o antigo ministro do Interior, Pascoal Ronda, e o ex-comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael. O também diretor da plataforma Decide exige a responsabilização de Ronda e Rafael pelas mortes nos protestos pós-eleitorais.
Este processo também surge numa altura em que ainda temos mais mortes a verificar e de certeza será adicionado a esse dossiê e poderá até ser aberto um outro dossiê também para os outros comandantes que estiveram por detrás dessas mortes a serem verificadas em cartório nacional. É mais um processo em que nós colocamos o Bernardino Rafael, o ministro do Interior, atendendo e considerando aquela que é a hierarquia existencial em sede da polícia, em sede do próprio Ministério do Interior, que são os principais zeladores, os perpetradores das mortes, dos baleamentos e depois de ferimentos que verificamos nas manifestações. Ao longo da nossa história, é quase que nós verificamos que a questão do acesso à justiça é quase que uma realidade, sempre tende a pendular para um lado. E nós vamos tentar contrariar isso, quebrar essa barreira que existe a nível do nosso sistema de justiça, e essa é uma das primeiras ações, e acredito que o primeiro grande passo está a ser dado hoje, com esta audiência em que provavelmente, posteriormente, teremos o próprio comandante-geral da polícia ser a Guitamesh estar presente, juntamente com o ministro do Interior.
Em declarações à imprensa, à saída da PGR, Wilker Dias explicou que o processo visa a responsabilização criminal, mas também compensações aos familiares das vítimas nas manifestações.
O veredito favorável em meio desse processo automaticamente deveria ser a condenação, primeiro, aquela que é retirada de todo e qualquer aspecto ligado ao Estado a esses indivíduos, e segundo, também indemnização às vítimas que sofreram das mortes, do esbalhamento e até os detidos ilegalmente por constituir uma violação clara dos direitos humanos. Se estou tranquilo, espero e automaticamente que a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público automaticamente façam o seu trabalho de forma imparcial, que é o que todo moçambicano espera, todo povo moçambicano espera e clama ao longo deste processo.
Wilker Dias disse ainda que há bons indicadores que o deixam confiante para um desfecho positivo deste processo, que será para levar até ao fim.
Como foi sempre o nosso lema, é até ao fim, e vamos manter não só porque os direitos das pessoas foram violados, mas também em memória das vítimas que perderam a vida nestas manifestações realizadas em Moçambique. Vamos levar este processo até as últimas consequências.
Desde outubro, pelo menos 353 pessoas morreram, de acordo com a plataforma Decide. E no espaço do ouvinte perguntamos hoje que desfecho espera para este processo contra Bernardino Rafael e Pascoal Ronda. O ouvinte Elder Citole diz que infelizmente este processo não tem pernas para andar, uma vez que Rafael e Ronda agiram daquela forma para salvar o partido no poder, a Frelimo, e é a mesma Frelimo que controla a PGR. Não deixe de participar, voltamos mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, José Vieira Nuno Leiria foi reconduzido pela Ministra das Finanças ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Administração Geral Tributária, AGT, segundo avança o Novo Jornal. A AGT tem estado debaixo do fogo depois do escândalo financeiro que envolveu o desvio de 7 mil milhões de kwanzas, o equivalente a mais de 7 milhões de euros, e a recondução de José Vieira Leiria está a causar uma onda de indignação. Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, é um dos que critica a decisão da ministra Vera Daves de Sousa.
Daquilo que é normal, nesta altura, a própria ministra das Finanças já teria se demitido. E, por outra, também, a recondução da direção do órgão ter impensável, efetivamente, que o PCA, que foi nas suas barbas em que isto aconteceu, pudesse ser reconduzido para a função. No entanto, estamos aqui perante um quadro, eu não sei como é que eu poderia ser desleixo, sem impunidade, ou como é que eu posso considerar, mas é para ver de que aqui as coisas não são levadas a sério.
Palavras de Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, em declarações ao jornalista Nelson Camuto. Venâncio Mondlane e os ex-presidentes da Colômbia e do Botsuana ficaram hoje retidos no aeroporto 4 de Fevereiro em Luanda, quando se preparavam para participar numa conferência internacional sobre democracia. À imprensa, o secretário-geral adjunto da UNITA, Lázaro Cacunha, assim é que é, destacou que ficaram retidos 13 dos 17 convidados que viriam do estrangeiro, sublinhando que Mondlane, entre outros, não necessitam de visto por serem cidadãos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Segundo o dirigente da UNITA, não lhes foi dado acesso à sala onde ficaram retidos os convidados e ninguém prestou qualquer informação sobre a situação que considerou anómala. O presidente angolano João Lourenço defendeu hoje que os promotores de tensões e conflitos em África devem ser desencorajados, responsabilizados e penalizados com sanções pesadas, considerando que o continente precisa de uma arquitetura sólida de paz. Lourenço, que assume a presidência rotativa da União Africana desde fevereiro, reiterou em Addis Abeba a sua preocupação com o terrorismo e extremismo violento e com os conflitos que prevalecem em África, sobretudo no leste da República Democrática do Congo e no Sudão. Ainda em Angola, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, reivindicou a morte de 9 soldados angolanos e de 2 civis durante intensos combates esta manhã entre as Forças Armadas de Cabinda e as Forças Armadas angolanas. Num comunicado, a FLEC apela a população à desobediência civil em todo o território da província. A organização independentista defende ainda que cabe ao povo de Cabinda revoltar-se contra a ocupação angolana na sua terra e de impor a sua vontade como povo soberano. As autoridades moçambicanas elevaram hoje para 9 o número de mortos na passagem do ciclone Jude, mantendo-se em 20 o número de feridos, indica-se num boletim do Instituto de Gestão de Desastres. Mais de 100 mil pessoas afetadas foram afetadas. O bispo católico de Nacala, província de Nampula, alertou hoje para um possível cenário de fome no norte de Moçambique.
DW Deutsche Welle.
Os partidos extraparlamentares angolanos consideram desagradável a recondução de Manuel Pereira da Silva Manico para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, CNE. A recondução do juiz ao cargo foi anunciada esta quinta-feira pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Para a Casa CE e o Bloco Democrático, nas eleições de 2027 ter-se-á os mesmos vícios do passado. Mais detalhes com o jornalista Manuel Luamba.
Manuel Pereira da Silva Manico foi reconduzido com 91 pontos do total dos requisitos necessários para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, contra os 48 pontos alcançados por Rosalino Domingos e 33 da Amélia Ernesto, os outros candidatos concorrentes. O Conselho Superior da Magistratura Judicial justificou que a antiguidade e a experiência em processos eleitorais estiveram na base da escolha. A DW África ouviu os partidos extraparlamentares angolanos. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, diz que não está satisfeita com a recondução do juiz Manico. Para Manuel Fernandes, presidente da coligação, a Comissão Nacional Eleitoral foi a culpada de deixar a sua organização fora do Parlamento.
De forma alguma, estaríamos satisfeitos de que as próximas eleições vão ser diferentes daquelas que foram em 2022 ou pelas quais melhor fomos prejudicados.
Por isso, afirma que a recondução de Manuel Pereira da Silva tem um significado negativo.
Pressupõe necessariamente a recondução dos vícios passados, a recondução de práticas inadequadas que não garantem a tranquilidade do processo, tampouco a valorização
da vontade dos cidadãos expressa nas urnas enquanto direito de escolha.
A contestação a Manuel Pereira da Silva começou em 2019, quando venceu o concurso contra o saudoso juiz jubilado Agostinho Santos. Também foi contestado pela oposição e a sociedade civil nas eleições de 2022. Manuel Fernandes reitera que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral não transmite insegurança.
Com todo o respeito e sem qualquer problema pessoal, mas o Dr. Manico não nos garante confiança, olhando para os vícios do passado, olhando para o prejuízo a que nos foi submetido no último pleito eleitoral.
O Bloco Democrático é outro partido extraparlamentar que concorreu na lista da Unida nas últimas eleições com a Frente Patriótica Unida FPU. Em 2027, será forçado a concorrer sob pena de ser extinto da política angolana. Moata Sebastião, secretário-geral do BD, diz que a recondução do juiz não é nada agradável.
Como não tinha sido agradável o seu primeiro mandato, desde o princípio, nós sempre nos colocamos contrários, primeiro, ao modo de funcionamento da CNE e à forma de provimento de vagas, sobretudo, do seu presidente, cujo concurso tem sido um processo conduzido em meio a tantas polêmicas e irregularidades.
Moata Sebastião conclui que a sua formação política é totalmente contra a indicação de Manuel Pereira da Silva.
É contra a liderança de Manico, é contra a forma de funcionamento da CNE, a sua composição, e por isso nós não poucas vezes apelamos à necessidade de termos uma CNE totalmente independente, porque evitar-se-iam esses vícios dos chefes colocarem quem melhor os possa servir.
A DW tentou sem sucesso ouvir os três concorrentes. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
O presidente russo Vladimir Putin disse que concorda cessar ações militares na Ucrânia desde que leve a uma paz duradoura, em resposta à proposta de tréguas de 30 dias dos Estados Unidos, já aceite por Kiev. O líder do Kremlin salientou ainda que é necessário desenvolver um mecanismo para controlar possíveis violações da trégua, alegando que a Ucrânia poderia usar esta trégua para continuar a mobilizar recursos e armamento. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos já reagiu, afirmando que Putin emitiu uma declaração muito promissora sobre uma trégua na Ucrânia, contudo considerou-a incompleta. Os países que compõem a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, ordenaram hoje, numa cimeira online, a retirada das suas forças de paz destacadas no leste da República Democrática do Congo. A decisão foi tomada depois de 18 soldados da missão militar do bloco, a maioria sul-africanos, terem sido mortos no final de janeiro, quando o grupo rebelde M23 avançou em direção a Goma, a capital da província de Kivu do Norte. O futuro chanceler alemão Friedrich Merz propôs hoje um investimento de 50 mil milhões de euros para proteção climática, numa tentativa de persuadir os verdes a aprovarem o seu orçamento para a defesa e as infraestruturas. A esquerda já se manifestou disposta a iniciar conversações sobre a abolição ou a reforma do travão da dívida, mas opõe-se à criação de um fundo de 500 mil milhões de euros para a defesa e infraestruturas, acordada entre conservadores, CDU, e sociais-democratas, SPD.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos que desfecho espera para o processo na Justiça contra Bernardino Rafael e Pascoal Ronda, movido pelo ativista Wilker Dias. Joaquim Júnior diz que não passa de um teatro, não vai dar em nada. A Justiça moçambicana não se aplica a membros da elite. Já Lautaro Nhantumbo diz que em Moçambique a justiça não age com imparcialidade, mas sim como um instrumento de salvaguarda dos interesses da elite governante. E foi assim o Jornal da Noite desta quinta-feira. Já sabe, pode continuar a acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. Boa noite, até amanhã. Tenha um bom descanso.